Com a palavra, o ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Paulo Teixeira.
Boa noite a todas, boa noite a todos que vieram de todo o país para a terceira Conferência Nacional de Desenvolvimento Rural e Solidário. Quero parabenizar cada uma e cada um dos delegados aqui presentes, porque vocês representam 40 mil pessoas que participaram de 500 conferências no nosso país para trazer o resultado, para avaliar o que foi feito e para pensar o futuro desse país. Quero parabenizar também o CONDRAF, que realizou essa conferência, organizou essa conferência, e faço na pessoa de todas vocês, e gostaria de cumprimentá-los e cumprimentá-las. Quero cumprimentar o nosso querido presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Cumprimento também a ministra Gleisi Hoffmann, a ministra Luciana Santos, a ministra Márcia Lopes, a ministra Aniele Franco, o ministro Jorge Messias. Em nome dos parlamentares, cumprimento a senadora Elisiane Gama, do Maranhão, o deputado Pedro Kizai, o deputado João Daniel, do nosso parlamento querido. Cumprimento também o presidente do INCRA, César Aldrigue, o presidente da CONAB, Edgar Preto, o presidente da ANATER, Camilo Capiberibe, o presidente da SEAGESP, Pectol, o presidente da SEASA Minas, o Ideraldo. Em nome do CONDRAF, cumprimento o Samuel Carvalho e o Lidenilson, em nome do CONDRAF. Cumprimento também todos os nossos superintendentes regionais do MDA, da CONAB e do INCRA, presentes aqui. E quero também cumprimentar os representantes dos movimentos sociais, na pessoa da presidenta da CONTAG, Vânia Marques, da presidenta da CONDRAF, Josana Lima, do representante da CONAC, Maria Rosalina dos Santos, do coordenador nacional do MPA, Anderson Amaro, da Valdirene Mendonça, presidente da Associação do Território Étnico Quilombola de Alcântara, da Elisabeta Recina, presidente do CONSEA, da Fátima de Lima Torres, presidente da União Nacional de Cooperativas da Agricultura Familiar e Economia Solidária, Unisol, do Moisés de Souza Alves, da Pastoral da Juventude Rural, do Isnaldo Lima Júnior, representante da Central de Cooperativas e Empreendimentos Solidários, da Márcia Dornelles, representante da Comissão Organizadora Nacional da Terceira Conferência Nacional, do Gilvan Santos, representante da Unicaves, Unicrab, a Séries Radice, da Coordenação Nacional do MST, da Jussiane Inês Anzilago, da Direção Nacional do Movimento de Mulheres Camponesas, da Tatiane Bezerra Paulino, da Coordenação Nacional dos Movimentos Atingidos de Barragem, MAB, da Roberta Alessandra Oliveira, Coordenadora Nacional do Movimento de Trabalhadores e Trabalhadoras do Campo, da Sonilda Soares, Coordenação Nacional do Movimento de Libertação do Sem Terra, Marcos Antônio, representante da Frente Nacional de Lutas, Araê Lombardi, da Direção Nacional do Movimento pela Soberania Popular na Mineração, da Josana Pinto da Costa, da Coordenação Nacional do Movimento dos Pescadores e Pescadoras Artesanais do Brasil, o Anísio Guató, representante do povo Guató, Letícia Santiago de Moraes, da Coordenação Nacional de Conselho Nacional de Populações Extrativistas, o Nipson Freitas, representando a Articulação Nacional do Semiárido Brasileiro, Jardel Lopes, representante da CPT, Comissão Pastoral da Terra, e a Maria Verônica de Santana, representando da Articulação Nacional de Agroecologia. Presidente Lula, em primeiro lugar, diante dessa conferência, que não acontecia há 13 anos, a última conferência foi em 2013, o governo de Vossa Excelência voltou a ouvir os movimentos sociais. Elegeu o CONDRAF e hoje a nossa conferência nacional. Presidente, o senhor, diante da realidade do Brasil, em que 33 milhões de pessoas voltaram a passar fome quando o senhor voltou em 2023. Até 2023, o Brasil já tinha saído do mapa da fome, 33 milhões de pessoas voltaram a passar fome. Presidente, o governo passado pegou todas as terras do estoque do INCRA e deu para o agro, e armou o agro contra os trabalhadores. Nós chegamos, tinha recorde de morte no campo no Brasil. Mas, presidente, a sua vitória foi assegurar a democracia brasileira contra a tentativa de golpe de 8/1, e o senhor criou novamente o Ministério de Desenvolvimento Agrário, Agricultura Familiar, e vinculou a eles o INCRA, a CONAB, a ANATER, a SEAGESP e a SEASA. Um desenho que foi feito no governo de transição, e quero agradecer Pedro Czai, que coordenou a nossa transição. Presidente, a recriação é um crime. É um crime você extinguir o Ministério. Mas chegamos lá, eu, a secretária executiva e o motorista. Nós tínhamos um rumo, porque tinha um motorista junto com a gente. E tínhamos um decreto convocatório, quem quisesse trabalhar conosco, devia trabalhar. E eu agradeço aos 1.300 servidoras e servidores que vieram trabalhar no MDA. Agradeço igualmente a esses servidores e servidoras que criaram 65 novas políticas públicas para o Brasil em consulta com os representantes do campo brasileiro. E não tinha orçamento. E durante esses anos, presidente, eu sou prova de que o senhor ajudou a viabilizar o orçamento para a retomada do nosso Ministério de Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar. Presidente, eu quero fazer o meu agradecimento aqui a todas as organizações do campo e ao campo unitário, porque vocês foram parceiros nossos nesses 3 anos e 3 meses de governo. E a primeira coisa que eu quero dizer, presidente, só o senhor faz certas coisas no Brasil e na história do Brasil. A primeira coisa, o senhor bateu recorde no Plano Safra em 2023, bateu recorde do Plano Safra em 2024, bateu recorde do Plano Safra em 2025. E garantiu juros subsidiados para produzir alimentos para a população brasileira, juros de 3% que não existem em lugar nenhum do Brasil para produzir alimentos. Juros de 2% para comprar máquina. Juros de 0,5% para o microcrédito. e juros de 0,5% para o Pronaf A, para assentados da reforma agrária, quilombolas, indígenas. Só no Pronaf A, no seu governo, foram investidos R$ 1 bilhão só no Pronaf A para reforma agrária, quilombolas e indígenas no nosso país. Presidente, as cooperativas voltaram. Através do Pronaf A, através do financiamento a cooperativas e um programa que hoje atende a 1.000 cooperativas no Brasil, chamado Coopera Mais, e quero agradecer a nossa equipe por isso. Ao mesmo tempo, foi muito importante o tema da mecanização no campo. Eu fui na Feira de Campinas, e na Feira de Campinas tinha robô para colher açaí, tinha roçadeira automática, tinha todo o processo de estufas apresentado ali, tinha igualmente toda a parte de produção moderna. E ali, pela primeira vez no Brasil, o agricultor chegou lá e viu a máquina do tamanho do seu esforço e do tamanho da sua propriedade. Porque, às vezes, a gente vai em exposição grande que aquela máquina não entra na propriedade nossa. Mas, agora, aquelas máquinas estavam ali para os agricultores familiares que debateram, participaram de debate e sentiram que aquela feira era sua. E tudo, 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 tudo dentro do financiamento do Pronaf. E nada produzido no exterior. Tudo produzido no Brasil para gerar emprego no nosso país, que é o que o senhor quer dizer. 3% para produção de alimentos, 2% para agroecologia, porque a linha agroecológica é a nossa transição para a agroecologia e agora aumentou o financiamento para a agroecologia. E conectividade dentro do Plano Safra. Mas vocês disseram, ó, isso é muito bom, isso é bom demais, mas eu estou devendo. Foram vocês que propuseram um desenrola rural, e o desenrola rural já tirou 500 mil agricultores das dívidas que voltaram a tomar crédito no nosso governo. E, ao mesmo tempo, muitos de vocês, eu lembro do Frei Sérgio, que nós estamos homenageando aqui, que dizia, esse sistema bancário não alcança todo mundo. Nós temos que ter um financiamento para a agricultura camponesa. E foi assim que a nossa equipe lançou Da Terra à Mesa. E hoje é um financiamento para a agricultura camponesa. Presidente, quero agradecer a equipe nas pessoas da Fernanda Machiavelli, do Vanderlei, da Ana Terra, do Moisés, do Edmilton e da Viviane, subsecretária de Mulheres. Mas sintam-se todos abraçados nessa homenagem. Presidente, seu governo voltou a fazer compras públicas. Quando nós chegamos na Conab, tinha 2 milhões de orçamento. O presidente Lula, todo ano, bancou o aumento de orçamento, já foi colocado 1 bilhão e 200 milhões no orçamento da nossa Conab. E não morreu nenhum animal por falta de alimento nesse período de seca, porque a Conab fez estoque de milho. Comprou milho a R$ 40,00 no Mato Grosso, o milho custava R$ 100,00 no Rio Grande do Norte, vendeu a R$ 60,00 para pagar o frete e os agricultores puderam comprar o milho para não ter um animal morto nas secas, como a gente sempre viu no nosso país. E voltamos a fazer estoque de arroz. Fizemos também o contrato de opção para estimular a produção de arroz e estoque de arroz. Eu quero parabenizar a equipe maravilhosa do Edgar Preto, que está ali, da Rosa Neide, do Silvio Porto, do Lenildo e do Arnoldo, que são os diretores da nossa querida Conab. E os movimentos passaram a vender para entregar naquelas comunidades com insegurança alimentar, que são alimentos agroecológicos. Presidente, a reforma agrária voltou. E a reforma agrária voltou porque o governo anterior, além de dar a terra e o estoque de terra, armou contra os trabalhadores e foi feito um processo de violência contra os trabalhadores brasileiros. E é por isso que a equipe do INCRA mapeou todos os conflitos agrários no Brasil e endereçou um programa de reforma agrária para esse país. Áreas paradigmáticas, simbólicas, que há anos estavam lutando pela reforma agrária, tiveram no governo do presidente Lula a sua resolução e, segundo o Data Luta da Unesp, o terceiro governo Lula aumentou o programa de reforma agrária nos patamares do primeiro e segundo governo do presidente Lula. Na Paraíba, cabra marcado para morrer, João Pedro Teixeira, morto em 1962. No governo do presidente Lula, ele criou o assentamento Elizabeth Teixeira, na Paraíba. No Pará, Pau d'Arco, 9 trabalhadores mortos em Pau d'Arco. Um foi contar a história que deu o filme Pau d'Arco. Mataram esse um também. É fundamental federalizar a investigação desse crime. O presidente Lula foi lá e criou o assentamento em Pau d'Arco. No Rio de Janeiro, a fazenda Cambaíba. Os opositores do regime militar iam para os fornos da fazenda Cambaíba e eram incinerados naqueles fornos. Mataram um trabalhador do MST lá. O presidente Lula foi lá e criou um assentamento na fazenda Cambaíba. Minas Gerais, Campo do Meio. Na pandemia, iam reintegrar a posse da Campo do Meio. Suspenderam todos os despejos do Brasil. Chegou o presidente Lula, desapropriou Campo do Meio e está assentando aquelas famílias de Campo do Meio. Felisburgo, Minas Gerais, mataram 5 trabalhadores rurais em Felisburgo. O presidente Lula criou um assentamento em Felisburgo. Marielle vive em São Paulo, mataram um trabalhador. O presidente Lula criou o assentamento da Marielle vive e vamos assentar as famílias no Marielle vive. Araupel, no Paraná, onde o Sebastião Salgado tirou aquelas fotos das pessoas entrando com foice na fazenda e aquela menina que... Aquela foto girou o Brasil. O presidente Lula comprou Araupel por 1/3 do preço e vai agora lá entregar Araupel. Já combinaram com Bajo. Bajo sugeriu o mês de maio. Fazenda Brasileira, no Paraná. Igual, ia ter uma intervenção federal no Paraná. O presidente Lula comprou a fazenda do Paraná. E aí, presidente, esses são exemplos que eu tenho de cabeça, mas nós já alcançamos 30 mil famílias em novos assentamentos e 263 mil famílias incorporadas ao programa de reforma agrária no Brasil. E reforma agrária para a gente é terra, crédito, orientação das universidades através do programa ProSemeia, assistência técnica, compras públicas e formação de cooperativas para a reforma agrária. Eu quero, presidente, agradecer em especial 2 dos seus ministros, porque eles ajudaram a viabilizar recursos que não estavam no orçamento para muitas das obtenções que fizemos. Eu quero agradecer ao ministro Jorge Messias, da AGU, Quero agradecer igualmente o ministro Fernando Haddad, que nos ajudou muito nesse processo. Foram criados, e aí eu quero agradecer a Marcha das Margaridas, as mulheres que vieram em Brasília, 102 mil quintais produtivos já foram entregues de 2023 a 2026, e quero agradecer à Anater pela assistência técnica aos nossos quintais produtivos, Camilo, Loroana e toda a direção da Anater. Presidente, eu quero dizer que não foram só entregas. Hoje nós estamos lançando aqui a estratégia de adaptação climática para o semiárido, da terra à mesa semiárido, que era uma reivindicação dos movimentos sociais. O presidente está assinando o da terra à mesa semiárido. Presidente, nós estamos lançando 9 decretos quilombolas e 7 decretos de reforma agrária, além daqueles que o senhor lançou na conferência do MST. Estamos entregando 18 títulos quilombolas, Aniele, parceiraça, e entre eles Alcântara e Calungas. E quero agradecer à ministra de Ciência e Tecnologia, Luciana Santos, que o presidente Lula e ela, junto com a Embrapa e nós, estamos entregando um financiamento de 150 milhões para produção de máquinas para agricultura familiar, para bioinsumos, soluções digitais e sementes, porque o agricultor familiar não quer ficar na semente aprisionada em legislação de patentes. Sementes crioulas. Presidente, foi uma retomada. Nós temos essa consciência e que tem muito para fazer, muito a fazer. Por isso, eu quero falar para os movimentos sociais o que Dom Angélico Sândalo Bernardino me ensinou. Ele dizia o seguinte, e aí eu falo para vocês, lideranças dos movimentos sociais, política é como feijão, só cozinha na panela de pressão. E é por isso que vocês têm que continuar essa mobilização santa que vocês estão fazendo. Temos um desafio à frente, eu quero falar sobre o desafio. Primeiro, soberania alimentar no nosso país. Nós saímos do mapa da fome, Elisabetta, Recine, mas agora a gente tem que transitar por uma soberania alimentar para que o nosso povo coma comida de verdade, não coma ultraprocessados, açucarados, e coma fruta, legumes, verduras que serão produzidos pela agricultura familiar. Eu quero agradecer, presidente, a parceria com a Embrapa. A Embrapa, para a Embrapa, eu sempre cantei uma música para ela. Pense em mim, liga para mim. Não, não liga para eles. Pode ligar para eles, mas liga para a agricultura, porque eles têm muitas soluções para a agricultura familiar e a gente tem parcerias muito interessantes. Teve um companheiro que me lembrou de um esquecimento meu, o crédito fundiário. Nós batemos recorde no crédito fundiário, Moisés, e foi bem lembrado que foi muitas soluções. Eu tive no Pernambuco, tive no Ceará, tive na Bahia, tive em Minas, tive em São Paulo, tive no Paraná, sobre crédito fundiário que bateu aqui. Então, o primeiro objetivo nosso é soberania alimentar e comida de qualidade na mesa do povo. Segundo desafio nosso é a transição para a agroecologia. Fazer a agricultura agroecológica que saia de uma agricultura de base química e vá para uma agricultura de base biológica e para a agroecologia. E a implementação do PRONARA, que é o Programa Nacional de Redução de Agrotóxicos. Aqui, eu quero lembrar, presidente, que o senhor lançou na Amazônia um programa novo, que são as florestas produtivas, recuperar as áreas degradadas por meio de florestas produtivas que dão resultado 10 vezes maior que a soja, 10 vezes maior que a pecuária, e que o açaí, o cupuaçu, o cacau, o dendê, a palma e todo tipo, 10 tipos agrícolas, e no interior do Brasil, frutas que possam recompor a cobertura florestal e produzir água, recuperando as matas ciliares, as áreas de proteção ambiental e fruta para o nosso povo. Terceiro, a superação da pobreza. Presidente, o PRONAF-B, o microcrédito chamado AgroAmigo no Nordeste, era de R$ 6.000. Hoje, a família inteira pode tomar R$ 51.000. A mulher, os filhos, o marido, tudo pode tomar esse recurso. O quarto desafio é a superação da pobreza através do desenvolvimento rural. E eu não posso deixar e omitir do presidente que os movimentos sociais estão apresentando nessa conferência a ideia para o próximo governo dele do PAC da agricultura familiar para cobertura de celular, estrada, energia, irrigação, enfim, o campo como atração para a nossa juventude e para o nosso povo. O quarto, Josana, falei do PAC da agricultura familiar. O quarto aspecto, presidente, é continuar a reforma agrária, porque nós temos 120 mil, nós cadastramos no início do governo 120 mil acampados, e nós continuarmos o programa de reforma agrária como um programa, o melhor programa de combate à pobreza no nosso país, que numa geração a família muda a sua qualidade de vida. Quinto, a organização da produção por cooperativas. Nós vamos estimular os agricultores a se cooperarem, a se associarem para juntos produzirem alimento para o povo brasileiro e agregar valor. E sexto, a mecanização, e aí nós temos máquinas do tamanho do nosso desafio e do caibam no bolso do povo brasileiro. Em outras palavras, economia solidária, como alguém falou aqui para nós, Gilberto Carvalho. Por isso, presidente, eu quero dizer para o senhor que eu tenho algo a fazer aqui, tendo em vista que a semana que vem eu volto para o Congresso Nacional. Primeiro, é agradecer ao senhor pela confiança que o senhor deu e que o senhor bancou todas as propostas da nossa equipe. A única coisa que ele falava é o seguinte: eu quero ver se vai sair, eu quero pressa nisso aí. E eu apertava a nossa equipe para fazer. Mas eu quero agradecer, presidente, porque tudo isso que eu vou falar para o senhor junto, só tem uma pessoa no Brasil que faz. Essa pessoa chama Luiz Inácio Lula da Silva. Segundo lugar, presidente, eu quero agradecer a equipe. Eu quero agradecer a equipe. Como eu citei todos, eu quero agradecer na pessoa dessa jovem mulher, gestora, sorridente, que é a secretária executiva Fernanda Machiavelli. Em terceiro lugar, quando a gente tomou posse, o Frei Sérgio disse: nós seremos seus amigos incômodos. E eu quero dizer, o incômodo foi muito importante para mim, mas vocês se tornaram amigos e irmãos nessa nossa caminhada de reconstrução do campo brasileiro, da reforma agrária, da agricultura familiar, da soberania. Muito obrigado aos movimentos sociais. Viva a terceira Conferência Nacional de Desenvolvimento Rural Sustentável e Solidário. Viva o nosso querido presidente Lula. Viva o Brasil! O presidente Lula fez uma sugestão para a Embrapa e ele pediu para eu vir aqui agora e chamar a presidenta da Embrapa, que ela vai fazer a primeira feira brasileira de frutas de todo o nosso país. Então, Silvia Mascuá.
Boa tarde a todos e a todas. Primeiramente, cumprimentar o nosso presidente da República, o presidente Lula, cumprimentar o nosso ministro da Agricultura Familiar, Paulo Teixeira, cumprimentando aí todos os ministros parlamentares aqui presentes. Para mim é uma honra muito grande participar aqui desse momento. E aqui nós viemos apenas fazer um convite, né, presidente Lula? Desde que a gente assumiu a presidência da Embrapa, o presidente Lula vem me cobrando, viu, gente, também uma feira onde a gente possa mostrar a diversidade da fruticultura brasileira. E essa feira que a gente vai fazer em parceria com o Ministério do Desenvolvimento Agrário, com o MDA, a gente está trabalhando com vários parceiros, SEBRAE, vários parceiros, para que a gente possa mostrar para vocês essa diversidade e oportunidades para a gente poder agregar valor, desenvolver na agricultura familiar. Essa feira vai ser do dia 23 a 25 de abril, aqui na Embrapa, no Distrito Federal, lá em Planaltina. A gente convida todos vocês para estarem lá junto conosco, que é a oportunidade de vocês se conhecerem um pouco mais do que a gente faz. Todos estão convidados, todos os movimentos aqui presente. Muito obrigada pela oportunidade. Brasil na mesa. Muito obrigada.
Presidente, terminando, dizer o seguinte, o nosso ministério tem a maioria de mulheres nos cargos de confiança do ministério. E tem Pronaf Mulher, Quintais Produtivos, e a mulher é mais pontuada do que todo mundo nos programas de reforma agrária. Márcia Lopes, é para você esse recado. E nisso quero agradecer também duas pessoas, o Eric Moura, chefe da assessoria especial, e a Fabiana Zamora, que é a nossa chefe de gabinete. Muito obrigado. Aberta a terceira conferência com a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.
Neste momento, tem a palavra a ministra da Igualdade Racial, Aniele Franco.
Boa noite. Boa noite, gente! Quero saudar esse dispositivo aqui, em nome do ministro Paulo Teixeira, esse parceiro, amigo de tantas conquistas que tivemos, das ministras também, saudar esses mais de 2 mil delegados e delegadas que estão aqui, palmas a todos os movimentos que estão aqui, porque muito dessa luta só é possível a partir e através de vocês. E a gente já está um pouco emocionado pelos próximos passos e não tem como não saudar esse presidente que, além de lindo, carismático, fotogênico, o amor da nossa vida, que eu sempre falo com muito orgulho, que mudou a minha vida, mas eu sei também que mudou a vida de muita gente que está aqui, ou de quase todo mundo que está aqui. Uma salva de palmas para Luiz Inácio Lula da Silva. Que honra estar aqui, Paulinha, ao seu lado hoje, nessa terceira Conferência Nacional de Desenvolvimento Sustentável e Solidário, e saudar de forma muito especial as minhas companheiras também de ministério, as ministras Gleisi, Márcia, Luciana, e todas as companheiras que seguraram a nossa mão e conseguiram fazer com que as entregas de hoje fossem possíveis. Quando a gente tem responsabilidade coletiva, vontade política, diálogo entre movimentos, sociedade civil e governo, a gente alcança a mudança necessária para um país menos desigual. No Ministério da Igualdade Racial, nós trabalhamos para isso todos os dias. E é por isso que este dia, que ele não é apenas simbólico, ele é concreto e ele é um marco. Nunca se fez tanto pela população quilombola do Brasil como fizemos agora nessa gestão. Eu me orgulho muito de, ao lado do ministro Paulo Teixeira, ter construído essa marca na nossa gestão. A gente bateu um recorde histórico em decretos quilombolas. Hoje, a gente assina 9 decretos e atinge a marca de 69 nesta gestão, beneficiando 590 famílias em 7 estados, garantindo a elas a segurança de seus lares e de suas tradições. Hoje também a gente entrega 18 títulos de domínios definitivos, consolidando o direito de 5.600 famílias sobre um total de 60 mil hectares. Quero destacar, dentro dessa conquista, a entrega do título Território Quilombola de Alcântara, no Maranhão. E aqui também estender meu agradecimento ao ministro Jorge Messias. São mais de 45 mil hectares que representam a vitória de uma luta histórica e um símbolo de resistência. Um título de terra, ele não é apenas um papel. Para uma comunidade quilombola, ele é a garantia da continuidade. É segurança jurídica, é soberania alimentar, é preservação da memória ancestral, é autonomia econômica e, fundamentalmente, é proteção ambiental. Essas entregas de hoje, elas se somam a um esforço contínuo desde 2023, demonstrando o nosso compromisso inabalável com essa pauta. É o maior avanço da história na regularização fundiária quilombola. Essas ações, elas não são isoladas, elas fazem parte de uma política estruturada que se consolida em programas como o Aquilomba Brasil, coordenado pelo nosso Ministério para levar cidadania, inclusão produtiva e políticas públicas entregadas ao território. E é com a mesma visão que a gente implementa, em parceria com o MDA e o MMA, a Política Nacional de Gestão Territorial e Ambiental Quilombola. Os quilombos, eles são espaços de resistências, mas também de inovação, produção sustentável e combate real à crise climática. Um país que entende o que desenvolvimento do campo passa, necessariamente passa pelo fortalecimento dos povos que sempre foram seus guardiões e entendem a sua história. A luta continua, o Ministério da Igualdade Racial seguirá de portas abertas e com o compromisso de trabalhar ao lado de vocês por um Brasil rural que seja sustentável e antirracista. Muito obrigada, presidente, por tudo e que a gente siga do lado de quem mais precisa, porque só o senhor é capaz de fazer com que a vida de tanta gente mude, transforme e que esse país possa ser, de fato, um projeto político mais concreto, chegando onde mais precisa, com a minha cara e com a cara de todo mundo que está aqui. Obrigada, vamos que vamos. Parabéns, Paulinho, pela conferência. Boa conferência a todos e todas.
Com a palavra, o ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Paulo Teixeira.
Boa noite a todas, boa noite a todos que vieram de todo o país para a terceira Conferência Nacional de Desenvolvimento Rural e Solidário. Quero parabenizar cada uma e cada um dos delegados aqui presentes, porque vocês representam 40 mil pessoas que participaram de 500 conferências no nosso país para trazer o resultado, para avaliar o que foi feito e para pensar o futuro desse país. Quero parabenizar também o CONDRAF, que realizou essa conferência, organizou essa conferência, e faço na pessoa de todas vocês, de todos vocês, e gostaria de cumprimentá-los e cumprimentá-las. Quero cumprimentar o nosso querido presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Cumprimento também a ministra Gleisi Hoffmann, a ministra Luciana Santos, a ministra Márcia Lopes, a ministra Aniele Franco, o ministro Jorge Messias. Em nome dos parlamentares, cumprimento a senadora Elisiane Gama, do Maranhão, o deputado Pedro Kizai, o deputado João Daniel, do nosso parlamento querido. Cumprimento também o presidente do INCRA, César Aldrigue, o presidente da CONAB, Edgar Preto, o presidente da ANATER, Camilo Capiberibe, o presidente da CEAGESP, Pectol, o presidente da CEASA Minas, o Ideraldo. Em nome do CONDRAF, cumprimento o Samuel Carvalho e o Lidenilson, em nome do CONDRAF. Cumprimento também todos os nossos superintendentes regionais do MDA, da CONAB e do INCRA, presentes aqui. E quero também cumprimentar os representantes dos movimentos sociais, na pessoa da presidenta da CONTAG, Vânia Marques, da presidenta da CONDRAF, Josana Lima, do representante da CONAC, Maria Rosalina dos Santos, do coordenador nacional do MPA, Anderson Amaro, da Valdirene Mendonça, presidente da Associação do Território Étnico Quilombola de Alcântara, da Elisabeta Recina, presidente do Conceia, da Fátima de Lima Torres, presidente da União Nacional de Cooperativas da Agricultura Familiar e Economia Solidária, Unisol, do Moisés de Souza Alves, da Pastoral da Juventude Rural, do Isnaldo Lima Júnior, representante da Central de Cooperativas e Empreendimentos Solidários, da Márcia Dornelles, representante da Comissão Organizadora Nacional da Terceira Conferência Nacional, do Gilvan Santos, representante da Unicrab, a Séries Radice, da Coordenação Nacional do MST, da Jussiane Inês Anzilago, da Direção Nacional do Movimento de Mulheres Camponesas, da Tatiane Bezerra Paulino, da Coordenação Nacional dos Movimentos Atingidos de Barragem, MAB, da Roberta Alessandra Oliveira, Coordenadora Nacional do Movimento de Trabalhadores e Trabalhadoras do Campo, da Sonilda Soares, Coordenação Nacional do Movimento de Libertação do Sem Terra, Marcos Antônio, representante da Frente Nacional de Lutas, Araê Lombardi, da Direção Nacional do Movimento pela Soberania Popular na Mineração, da Josana Pinto da Costa, da Coordenação Nacional do Movimento dos Pescadores e Pescadoras Artesanais do Brasil, o Anísio Guató, representante do povo Guató, Letícia Santiago de Moraes, da Coordenação Nacional de Conselho Nacional de Populações Extrativistas, o Nipson Freitas, representando a Articulação Nacional do Semiárido Brasileiro, Jardel Lopes, representante da CPT, Comissão Pastoral da Terra, e a Maria Verônica de Santana, representando da Articulação Nacional de Agroecologia. Presidente Lula, em primeiro lugar, diante dessa conferência, que não acontecia há 13 anos, a última conferência foi em 2013, o governo de Vossa Excelência voltou a ouvir os movimentos sociais. Elegeu o CONDRAF e hoje a nossa conferência nacional. Presidente, o senhor, diante da realidade do Brasil, em que 33 milhões de pessoas voltaram a passar fome quando o senhor voltou, em 2023. Até 2023, o Brasil já tinha saído do mapa da fome, 33 milhões de pessoas voltaram a passar fome. Presidente, o governo passado pegou todas as terras do estoque do INCRA e deu para o agro, e armou o agro contra os trabalhadores. Nós chegamos, tinha recorde de morte no campo no Brasil. Mas, presidente, a sua vitória foi assegurar a democracia brasileira contra a tentativa de golpe de 8/1, e o senhor criou novamente o Ministério do Desenvolvimento Agrário, Agricultura Familiar, e vinculou a eles o INCRA, a CONAB, a ANATER, a SEAGESP e a SEASA. Um desenho que foi feito no governo de transição e quero agradecer Pedro Czaj, que coordenou a nossa transição. Presidente, a recriação é um crime. É um crime você extinguir o ministério. Mas chegamos lá, eu, a secretária executiva e o motorista. Nós tínhamos um rumo, porque tinha um motorista junto com a gente. E tínhamos um decreto convocatório. Quem quisesse trabalhar conosco, devia trabalhar. E eu agradeço aos 1.300 servidoras e servidores que vieram trabalhar no MDA. Agradeço igualmente a esses servidores e servidoras que criaram 65 novas políticas públicas para o Brasil em consulta com os representantes do campo brasileiro. E não tinha orçamento. E durante esses anos, presidente, eu sou prova de que o senhor ajudou a viabilizar o orçamento para a retomada do nosso Ministério de Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar. Presidente, eu quero fazer o meu agradecimento aqui a todas as organizações do campo e ao campo unitário, porque vocês foram parceiros nossos nesses 3 anos e 3 meses de governo. E a primeira coisa que eu quero dizer, presidente, só o senhor faz certas coisas no Brasil e na história do Brasil. A primeira coisa, o senhor bateu recorde no Plano Safra em 2023, bateu recorde do Plano Safra em 2024, bateu recorde do Plano Safra em 2025. E garantiu juros subsidiados para produzir alimentos para a população brasileira, juros de 3% que não existem em lugar nenhum do Brasil para produzir alimentos. Juros de 2% para comprar máquina. Juros de 0,5% para o microcrédito. E juros de 0,5% para o PRONAF-A, para assentados da reforma agrária, quilombolas, indígenas. Só no PRONAF-A, no seu governo, foram investidos R$1 bilhão só no PRONAF-A para reforma agrária, quilombolas e indígenas no nosso país. Presidente, as cooperativas voltaram. Através do PRONAF-A, através do financiamento a cooperativas e um programa que hoje atende a 1.000 cooperativas no Brasil, chamado Coopera Mais, e quero agradecer a nossa equipe por isso. Ao mesmo tempo, foi muito importante o tema da mecanização no campo. Eu fui na Feira de Campinas, e na Feira de Campinas tinha robô para colher açaí, tinha roçadeira automática, tinha todo o processo de estufas apresentado ali, tinha igualmente toda a parte de produção moderna. E ali, pela primeira vez no Brasil, o agricultor chegou lá e viu a máquina do tamanho do seu esforço e do tamanho da sua propriedade. Porque, às vezes, a gente vai em exposição grande que aquela máquina não entra na propriedade nossa. Mas, agora, aquelas máquinas estavam ali para os agricultores familiares que debateram, participaram de debate e sentiram que aquela feira era sua. E tudo, 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 tudo dentro do financiamento do PRONAF. E nada produzido no exterior. Tudo produzido no Brasil para gerar emprego no nosso país, que é o que o senhor quer dizer. 3% para produção de alimentos, 2% para agroecologia, porque a linha agroecológica é a nossa transição para a agroecologia e agora aumentou o financiamento para a agroecologia. E conectividade dentro
do Plano Safra. Mas vocês disseram, ó, isso é muito bom, isso é bom demais, mas eu estou devendo. Foram vocês que propuseram um desenrola rural, e o desenrola rural já tirou 500 mil agricultores das dívidas que voltaram a tomar crédito no nosso governo. E, ao mesmo tempo, muitos de vocês, eu lembro do Frei Sérgio, que nós estamos homenageando aqui, que dizia, esse sistema bancário não alcança todo mundo. Nós temos que ter um financiamento para a agricultura camponesa. E foi assim que a nossa equipe lançou da terra à mesa. E hoje é um financiamento para a agricultura camponesa. Presidente, quero agradecer a equipe nas pessoas da Fernanda Machiavelli, do Vanderlei, da Ana Terra, do Moisés, do Edmilton e da Viviane, subsecretária de Mulheres. Mas sintam-se todos abraçados nessa homenagem. Presidente, seu governo voltou a fazer compras públicas. Quando nós chegamos na Conab, tinha 2 milhões de orçamento. O presidente Lula, todo ano, bancou o aumento de orçamento, já foi colocado 1 bilhão e 200 milhões no orçamento da nossa Conab. E não morreu nenhum animal por falta de alimento nesse período de seca, porque a Conab fez estoque de milho. Comprou milho a R$ 40,00 no Mato Grosso, o milho custava R$ 100 no Rio Grande do Norte, vendeu a R$ 60 para pagar o frete e os agricultores puderam comprar o milho para não ter um animal morto nas secas, como a gente sempre viu no nosso país. E voltamos a fazer estoque de arroz. Fizemos também o contrato de opção para estimular a produção de arroz e estoque de arroz. Eu quero parabenizar a equipe maravilhosa do Edgar Preto, que está ali, da Rosa Neide, do Silvio Porto, do Lenildo e do Arnoldo, que são os diretores da nossa querida Conab. E os movimentos passaram a vender para entregar naquelas comunidades com insegurança alimentar, que são alimentos agroecológicos. Presidente, a reforma agrária voltou. E a reforma agrária voltou porque o governo anterior, além de dar a terra e o estoque de terra, armou contra os trabalhadores e foi feito um processo de violência contra os trabalhadores brasileiros. E é por isso que a equipe do INCRA mapeou todos os conflitos agrários no Brasil e endereçou um programa de reforma agrária para esse país. Áreas paradigmáticas, simbólicas, que há anos estavam lutando pela reforma agrária, tiveram no governo do presidente Lula a sua resolução e, segundo o Data Luta da Unesp, o terceiro governo Lula aumentou o programa de reforma agrária nos patamares do primeiro e segundo governo do presidente Lula. Na Paraíba, cabra marcado para morrer, João Pedro Teixeira, morto em 1962. No governo do presidente Lula, ele criou o assentamento Elizabeth Teixeira, na Paraíba. No Pará, Pau d'Arco, 9 trabalhadores mortos em Pau d'Arco. Um foi contar a história que deu o filme Pau d'Arco. Mataram esse um também. É fundamental federalizar a investigação desse crime. O presidente Lula foi lá e criou o assentamento em Pau d'Arco. No Rio de Janeiro, a fazenda Cambaíba. Os opositores do regime militar iam para os fornos da fazenda Cambaíba e eram incinerados naqueles fornos. Mataram um trabalhador do MST lá. O presidente Lula foi lá e criou um assentamento na Fazenda Cambaíba. Minas Gerais, Campo do Meio, na pandemia, iam reintegrar a posse da Campo do Meio. Suspenderam todos os despejos do Brasil. Chegou o presidente Lula, desapropriou Campo do Meio e está assentando aquelas famílias de Campo do Meio. Felisburgo, Minas Gerais, mataram 5 trabalhadores rurais em Felisburgo. O presidente Lula criou um assentamento em Felisburgo. Marielle vive em São Paulo, mataram um trabalhador. O presidente Lula criou o assentamento da Marielle Vive e vamos assentar as famílias no Marielle Vive. Araupel, no Paraná, aonde o Sebastião Salgado tirou aquelas fotos das pessoas entrando com foice na fazenda e aquela menina que... aquela foto girou o Brasil. O presidente Lula comprou Araupel por 1/3 do preço e vai agora lá entregar Araupel, já combinaram com Bajo, Bajo sugeriu o mês de maio. Fazenda Brasileira, no Paraná. Igual, ia ter uma intervenção federal no Paraná. O presidente Lula comprou a fazenda do Paraná. E aí, presidente, esses são exemplos que eu tenho de cabeça, mas nós já alcançamos 30 mil famílias em novos assentamentos e 263 mil famílias incorporadas ao programa de reforma agrária no Brasil. E reforma agrária para a gente é terra, crédito, orientação das universidades através do programa ProSemeia, assistência técnica, compras públicas e formação de cooperativas para a reforma agrária. Eu quero, presidente, agradecer em especial 2 dos seus ministros, porque eles ajudaram a viabilizar recursos que não estavam no orçamento para muitas das obtenções que fizemos. Eu quero agradecer ao ministro Jorge Messias, da AGU, e quero agradecer igualmente o ministro Fernando Haddad, que nos ajudou muito nesse processo. Foram criados, e aí eu quero agradecer a Marcha das Margaridas, as mulheres que vieram em Brasília, 102 mil quintais produtivos já foram entregues de 2023 a 2026. E quero agradecer à Anater pela assistência técnica aos nossos quintais produtivos, Camilo, Loroana e toda a direção da Anater. Presidente, eu quero dizer que não foram só entregas. Hoje nós estamos lançando aqui a estratégia de adaptação climática para o semiárido, da terra à mesa semiárido, que era uma reivindicação dos movimentos sociais. O presidente está assinando o da terra à mesa semiárido. Presidente, nós estamos lançando 9 decretos quilombolas e 7 decretos de reforma agrária, além daqueles que o senhor lançou na conferência do MST. Estamos entregando 18 títulos quilombolas, Aniele, parceiraça, e entre eles Alcântara e Calungas. E quero agradecer à ministra de Ciência e Tecnologia, Luciana Santos, que o presidente Lula e ela, junto com a Embrapa e nós, estamos entregando um financiamento para de 150 milhões para produção de máquinas para agricultura familiar, para bioinsumos, soluções digitais e sementes, porque o agricultor familiar não quer ficar na semente aprisionada em legislação de patentes. sementes crioulas. Presidente, foi uma retomada. Nós temos essa consciência e que tem muito para fazer, muito a fazer. Por isso, eu quero falar para os movimentos sociais o que Dom Angélico Sândalo Bernardino me ensinou. Ele dizia o seguinte, e aí eu falo para vocês, lideranças dos movimentos sociais, política é como feijão, só cozinha na panela de pressão. E é por isso que vocês têm que continuar essa mobilização santa que vocês estão fazendo. Temos um desafio à frente, eu quero falar sobre o desafio. Primeiro, soberania alimentar no nosso país. Nós saímos do mapa da fome, Elisabetta, Recine, mas agora a gente tem que transitar por uma soberania alimentar para que o nosso povo coma comida de verdade, não coma ultraprocessados, açucarados, e coma fruta, legumes, verduras que serão produzidos pela agricultura familiar. Eu quero agradecer, presidente, a parceria com a Embrapa. A Embrapa, para a Embrapa, eu sempre cantei uma música para ela. Pense em mim, liga para mim. Não, não liga para eles. Eles. Pode ligar para eles, mas liga para a agricultura, porque eles têm muitas soluções para a agricultura familiar e a gente tem parcerias muito interessantes. Teve um companheiro que me lembrou de um esquecimento meu, o crédito fundiário. Nós batemos recorde no crédito fundiário, Moisés, e foi bem lembrado que foi muitas soluções. Eu tive no Pernambuco, tive no Ceará, tive na Bahia, tive em Minas, tive em São Paulo, tive no Paraná, sob crédito fundiário que bateu aqui. Então, o primeiro objetivo nosso é soberania alimentar e comida de qualidade na mesa do povo. Segundo desafio nosso é a transição para a agroecologia. Fazer a agricultura agroecológica que saia de uma agricultura de base química e vá para uma agricultura de base biológica e para a agroecologia. E a implementação do PRONARA, que é o Programa Nacional de Redução de Agrotóxicos. Aqui, eu quero lembrar, presidente, que o senhor lançou na Amazônia um programa novo, que são as florestas produtivas, recuperar as áreas degradadas por meio de florestas produtivas que dão resultado 10 vezes maior que a soja, 10 vezes maior que a pecuária, e que o açaí, o cupuaçu, o cacau, o dendê, a palma e todo tipo, 10 tipos agrícolas, e no interior do Brasil, frutas que possam recompor a cobertura florestal e produzir água, recuperando as matas ciliares, as áreas de proteção ambiental e fruta para o nosso povo. Terceiro, a superação da pobreza. Presidente, o PRONAF-B, o microcrédito chamado AgroAmigo no Nordeste, era de R$ 6.000. Hoje, a família inteira pode tomar R$ 51.000. A mulher, os filhos, o marido, tudo pode tomar esse recurso. O quarto desafio é a superação da pobreza através do desenvolvimento rural. E eu não posso deixar e omitir do presidente que os movimentos sociais estão apresentando nessa conferência a ideia para o próximo governo dele do PAC da agricultura familiar para cobertura de celular, estrada, energia, irrigação, enfim, o campo como atração para a nossa juventude e para o nosso povo. O quarto, Josana, falei do PAC da agricultura familiar. O quarto aspecto, presidente, é continuar a reforma agrária, porque nós temos 120 mil, nós cadastramos no início do governo 120 mil acampados, e nós continuarmos o programa de reforma agrária como um programa, o melhor programa de combate à pobreza no nosso país, que numa geração a família muda a sua qualidade de vida. Quinto, a organização da produção por cooperativas. Nós vamos estimular os agricultores a se cooperarem, a se associarem, para juntos produzirem alimento para o povo brasileiro e agregar valor. E sexto, a mecanização, e aí nós temos máquinas do tamanho do nosso desafio e do caibam no bolso do povo brasileiro. Em outras palavras, economia solidária, como alguém falou aqui para nós, Gilberto Carvalho. Por isso, presidente, eu quero dizer para o senhor que eu tenho algo a fazer aqui, tendo em vista que a semana que vem eu volto para o Congresso Nacional. Primeiro, é agradecer ao senhor pela confiança que o senhor deu e que o senhor bancou todas as propostas da nossa equipe. A única coisa que ele falava é o seguinte: eu quero ver se vai sair, eu quero pressa nisso aí. E eu apertava a nossa equipe para fazer. Mas eu quero agradecer, presidente, porque tudo isso que eu vou falar para o senhor junto, só tem uma pessoa no Brasil que faz. Essa pessoa chama Luiz Inácio Lula da Silva. Segundo lugar, presidente, eu quero agradecer a equipe. Eu quero agradecer a equipe. Como eu citei todos, eu quero agradecer na pessoa dessa jovem mulher, gestora, sorridente, que é a secretária executiva Fernanda Machiavelli. Em terceiro lugar, quando a gente tomou posse, o Frei Sérgio disse: nós seremos seus amigos incômodos. E eu quero dizer, o incômodo foi muito importante para mim, mas vocês se tornaram amigos e irmãos nessa nossa caminhada de reconstrução do campo brasileiro, da reforma agrária, da agricultura familiar, da soberania. Muito obrigado aos movimentos sociais. Viva a terceira Conferência Nacional de Desenvolvimento Rural Sustentável e Solidário. Viva o nosso querido presidente Lula! Viva o Brasil! O presidente Lula fez uma sugestão para a Embrapa e ele pediu para eu vir aqui agora e chamar a presidenta da Embrapa, que ela vai fazer a primeira feira brasileira de frutas de todo o nosso país. Então, Silvia Mascuá.
Boa tarde a todos e a todas. Primeiramente, cumprimentar o nosso presidente da República, o presidente Lula, cumprimentar o nosso ministro da Agricultura Familiar, Paulo Teixeira, cumprimentando aí todos os ministros parlamentares aqui presentes. Para mim é uma honra muito grande participar aqui desse momento. E aqui nós viemos apenas fazer um convite, né, presidente Lula? Desde que a gente assumiu a presidência da Embrapa, o presidente Lula vem me cobrando, viu, gente, também uma feira onde a gente possa mostrar a diversidade da fruticultura brasileira. E essa feira que a gente vai fazer em parceria com o Ministério do Desenvolvimento Agrário, com o MDA, a gente está trabalhando com vários parceiros, SEBRAE, vários parceiros, para que a gente possa mostrar para vocês essa diversidade e oportunidades para a gente poder agregar valor, desenvolver na agricultura familiar. Essa feira vai ser do dia 23 a 25 de abril, aqui na Embrapa, no Distrito Federal, lá em Planaltina. A gente convida todos vocês para estarem lá junto conosco, que é a oportunidade de vocês conhecerem um pouco mais do que a gente faz. Todos estão convidados, todos os movimentos aqui presente. Muito obrigada pela oportunidade. Brasil na mesa. Muito obrigada.
Presidente, terminando, dizer o seguinte: o nosso ministério tem a maioria de mulheres nos cargos de confiança do ministério. E tem Pronaf Mulher, Quintais Produtivos, e a mulher é mais pontuada do que todo mundo nos programas de reforma agrária. Márcia Lopes, é para você esse recado. E nisso quero agradecer também duas pessoas, o Eric Moura, chefe da assessoria especial, e a Fabiana Zamora, que é a nossa chefe de gabinete. Muito obrigado. Aberta a terceira conferência com a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.
Neste momento, tem a palavra a ministra da Igualdade Racial, Aniele Franco.
Boa noite. Boa noite, gente. Quero saudar esse dispositivo aqui, em nome do ministro Paulo Teixeira, esse parceiro, amigo de tantas conquistas que tivemos, das ministras também, saudar esses mais de 2 mil delegados e delegadas que estão aqui, palmas para todos os movimentos que estão aqui, porque muito dessa luta só é possível a partir e através de vocês. E a gente já está um pouco emocionado pelos próximos passos e não tem como não saudar esse presidente que, além de lindo, carismático, fotogênico, o amor da nossa vida, que eu sempre falo com muito orgulho, que mudou a minha vida, mas eu sei também que mudou a vida de muita gente que está aqui, ou de quase todo mundo que está aqui. Uma salva de palmas para Luiz Inácio Lula da Silva. Que honra estar aqui, Paulinha, ao seu lado hoje, nessa terceira Conferência Nacional de Desenvolvimento Sustentável e Solidário, e saudar de forma muito especial as minhas companheiras também de ministério, as ministras Gleisi, Márcia, Luciana, e todas as companheiras que seguraram a nossa mão e conseguiram fazer com que as entregas de hoje fossem possíveis. Quando a gente tem responsabilidade coletiva, vontade política, diálogo entre movimentos, sociedade civil e governo, a gente alcança a mudança necessária para um país menos desigual. No Ministério da Igualdade Racial, nós trabalhamos para isso todos os dias. E é por isso que este dia, que ele não é apenas simbólico, ele é concreto e ele é um marco. Nunca se fez tanto pela população quilombola do Brasil como fizemos agora nessa gestão. Eu me orgulho muito de, ao lado do ministro Paulo Teixeira, ter construído essa marca na nossa gestão. A gente bateu um recorde histórico em decretos quilombolas. Hoje, a gente assina 9 decretos e atinge a marca de 69 nesta gestão, beneficiando 590 famílias em 7 estados, garantindo a elas a segurança de seus lares e de suas tradições. Hoje também a gente entrega 18 títulos de domínios definitivos, consolidando o direito de 5.600 famílias sobre um total de 60 mil hectares. Quero destacar, dentro dessa conquista, a entrega do título Território Quilombola de Alcântara, no Maranhão. E aqui também estender meu agradecimento ao ministro Jorge Messias. São mais de 45 mil hectares que representam a vitória de uma luta histórica e um símbolo de resistência. Um título de terra, ele não é apenas um papel. Para uma comunidade quilombola, ele é a garantia da continuidade. É segurança jurídica, é soberania alimentar, é preservação da memória ancestral, é autonomia econômica e, fundamentalmente, é proteção ambiental. Essas entregas de hoje, elas se somam a um esforço contínuo desde 2023, demonstrando o nosso compromisso inabalável com essa pauta. É o maior avanço da história na regularização fundiária quilombola. Essas ações, elas não são isoladas, elas fazem parte de uma política estruturada que se consolida em programas como o Aquilomba Brasil, coordenado pelo nosso Ministério para levar cidadania, inclusão produtiva e políticas públicas entregadas ao território. E é com a mesma visão que a gente implementa, em parceria com o MDA e o MMA, a Política Nacional de Gestão Territorial e Ambiental Quilombola. Os quilombos, eles são espaços de resistências, mas também de inovação, produção sustentável e combate real à crise climática. Um país que entende o que desenvolvimento do campo passa, necessariamente passa pelo fortalecimento dos povos que sempre foram seus guardiões e entendem a sua história. A luta continua, o Ministério da Igualdade Racial seguirá de portas abertas e com o compromisso de trabalhar ao lado de vocês por um Brasil rural que seja sustentável e antirracista. Muito obrigada, presidente, por tudo, e que a gente siga do lado de quem mais precisa, porque só o senhor é capaz de fazer com que a vida de tanta gente mude, transforme, e que esse país possa ser, de fato, um projeto político mais concreto, chegando onde mais precisa, com a minha cara e com a cara de todo mundo que está aqui. Obrigada, vamos que vamos. Parabéns, Paulinho, pela conferência. Boa conferência a todos e todas.